Pode se assentar. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Peço que você abra a tua Bíblia em Provérbios, no capítulo 25. Aleluia. Provérbios, no capítulo 25. Eu vou ler somente o verso 2. Se você não tem uma Bíblia, senta de um lado de alguém que ama muito a Deus que ela tem. Com certeza uma Bíblia, das boas ainda. Tinha um homem das antigas que ele falava que o tamanho da sua fé é equivalente ao tamanho da sua Bíblia. E agora tudo virou telefone, né? Ficou pequenininha a Bíblia. Ainda bem que isso não é verdade, né? Glória a Deus, vamos lá. Provérbios 25, verso 2, diz assim: a glória de Deus é encobrir as coisas, e a glória dos reis é investigá-las. Algumas versões está: a glória de Deus é encobrir os negócios, ou o negócio, e a glória dos reis é tudo investigar. Mas eu vou ficar com a primeira versão, onde a glória de Deus é encobrir as coisas, e a glória dos reis é investigá-las. Amém? Quero que você, junto comigo, feche seus olhos. Quero orar por essa palavra, por essa noite, para que o Espírito Santo toque a nossa vida. Nós precisamos disso, né? Nós não somos nada sem Ele, sem o Espírito Santo em nossa vida. Nada acontece. Vamos fazer isso. Pai, obrigado por essa noite, pela Tua palavra, porque o Senhor está conosco. E Teu Espírito Santo, Senhor Deus, nos ensina tudo o que nós precisamos. O Teu Espírito, Senhor Deus, nos leva, nos dirige à Tua verdade, ao Teu conhecimento. Eu te peço, Espírito Santo, que nesta noite o Senhor fale conosco, que o Senhor possa, Senhor Deus, derramar sobre mim, sobre cada um aqui, a Tua unção e a Tua graça, para que essa palavra traga transformação em nossa vida, transformação no nosso coração, porque reconhecemos que nós precisamos de Ti. Nós não podemos fazer nada sem Ti, nós não somos nada sem Ti. Nós precisamos, ó Pai, da Tua misericórdia e do Teu favor sobre esta palavra, para que no nosso coração possa trazer, ó Pai, mudança, Senhor Deus, de atitude, possamos, ó Pai, crescer e avançar no Teu propósito. Que possamos sempre inclinar o nosso coração a ouvir a Tua voz, perseguir a Tua voz, perseguir a Tua verdade, para que a nossa vida seja transformada, para que possamos ser, ó Senhor Deus, frutíferos, possamos, ó Pai, ser bênção para muitas pessoas, levando o Teu reino e a Tua verdade e a Tua palavra para quem precisar. Senhor Deus, equipa a nossa vida. É que eu te peço em nome de Jesus Cristo, que essa palavra não seja roubada, que nenhuma distração aconteça nesse lugar. Ó Pai, sela esse lugar com os Teus anjos. É que eu te peço em nome de Jesus Cristo, nós confiamos em Ti. Nós esperamos em Ti, nós não esperamos em nós mesmos. Nós não esperamos no nosso conhecimento. Nós esperamos no Teu conhecimento, na Tua verdade, na Tua revelação, no Teu braço forte sobre a nossa vida. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Derrama da Tua sabedoria, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Esse versículo me chamou muita atenção. Eu fiquei assim, bem feliz com ele. Porque a glória de Deus é esconder as coisas. E se você perceber, as coisas de Deus não são fáceis de perceber. Não são fáceis de ver. Não é só eu que percebo. Você também percebe isso, não é? Não percebe isso? Que as coisas de Deus são meio esquisitas, não é? Ela não é fácil de perceber. Você só consegue discernir ou perceber as coisas de Deus se for pelo Espírito. E isso é uma coisa que Deus faz. Então quero me ater primeiro, a primeira parte, que a glória de Deus é esconder as coisas. Eu imagino como um pai ou talvez um tio, né, que gosta de brincar de caça ao tesouro. Quem gosta de caça ao tesouro aqui? Caça ao tesouro. Quem já brincou de caça ao tesouro? Levanta a mão. Vocês estão aqui ou estão com fome ainda? Né, tem um pessoal aqui meio que o cara feio é fome. Vamos lá. Quando eu era mais novo, né, pouco tempo atrás, eu gostava muito dessa brincadeira. A gente ia para o acampamento e aí os monitores pegavam as pistas e escondiam as pistas nas árvores, nos lugares, nos alojamentos, e aí você tinha uma turma de um grupo, né? Geralmente eram dois ou três grupos no máximo, mas geralmente dois, e aí ficava caça ao tesouro, você descobria as pistas, e você tinha que pensar sobre essa pista para poder alcançar a outra pista até chegar no tesouro. E geralmente o tesouro era chocolate, que engordava bastante, mas mesmo assim a gente gostava. E Eu penso que às vezes é exatamente isso, né? Deus esconde as coisas. A glória de Deus é esconder as coisas, para que nós procuremos, para que nós busquemos. Eu sei que se você pegar, por exemplo, uma criança de 5, 6 anos, você vai esconder as pistas e o tesouro, tem que ser um lugar um pouco mais fácil, né? Tem que dar um pouco de moleza para conseguir. Mas se você fizer isso com um adolescente de 12 ou de 15 anos, vai ficar chato. Então, quanto mais velho for a criança, né, ou adolescente ou jovem, mais Deus esconde. Mais legal é você esconder, fica mais difícil descobrir, não é verdade? Fica mais interessante. Eu digo isso porque na parte 2 do versículo, né, na parte B do versículo, ele fala que a glória dos reis é investigar essas coisas escondidas. Eu fico pensando, quem são os reis hoje? Somos nós. 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, a Bíblia fala que Deus nos fez reis e sacerdotes. Então a nossa função hoje como os reis é descobrir essas coisas, é caçar esses tesouros. A Bíblia fala sobre isso em Isaías 40 também, que Deus tem tesouros escondidos. E quem são aqueles que vão descobrir os tesouros escondidos de Deus? Nós, que temos o Espírito Santo. Amém? Você tem o Espírito Santo dentro de você, e você pode e deve correr atrás desses tesouros. Às vezes, o João falou isso, eu guardei no meu coração, às vezes Deus te dá uma chave, e uma chave pode mudar a tua vida, pode mudar o teu futuro, pode mudar o futuro da sua família, uma chave pode tirar você de um lugar e colocar você em outro lugar. Se você for ver, por exemplo, José, num dia estava preso, no mesmo dia era governador. Quem faz isso? É Deus. Esther, num dia estava como escrava, e no outro dia ela virou rainha. Talvez demorou um pouco de dias, mas ela virou rainha em pouco tempo. Quem faz isso? É Deus. Tem coisas que você pode descobrir que pode mudar a tua vida. Eu quero compartilhar com vocês, quero me esforçar nisso hoje, de compartilhar um ou dois tesouros que nesse tempo Deus me mostrou um pouco sobre eles. Quero iniciar um processo aqui. E eu quero falar sobre um evento muito legal que aconteceu. Porque hoje nós somos esses reis, mas esses reis, quando você fala de reis, não é como os reis do mundo, ou como a gente viu na Idade Média. Os reis de hoje somos nós, como servos de Cristo. Fala assim para o seu vizinho, se você reina com Cristo, então você é servo dele. Amém? E a Bíblia fala que quem quer ser grande no reino, tem que servir. Quer ser o primeiro, seja escravo. Ou seja, nós somos chamados para servir. Deus nos chamou para servir. E isso em qualquer lugar, não importa em que igreja que você esteja, não importa em que ministério você esteja, se você é salvo e remido no sangue de Cristo, você é um servo de Deus. E se você é um servo de Deus, existe dentro de você uma natureza de querer servir. O amém foi bem fraco, vou repetir então. Se você foi chamado por Deus, se Deus escolheu você para que você seja salvo, para que você seja restaurado, ou seja, Deus dentro de você colocou o Espírito Santo, e existe dentro de você uma vontade tremenda de servir a Deus. Amém. Aleluia, você foi chamado para servir. Fala para o seu vizinho, você foi chamado para servir. Amém? Isso está dentro da gente, isso é da nossa natureza, né? Crente que não serve, não serve. Crente foi feito para servir. Você pode servir pessoas, você pode servir a Deus de várias maneiras, mas Jesus deu esse exemplo. Ele veio e serviu, ele era o exemplo. Ele falou, olha, eu estou sendo filho de Deus, estou servindo. Quando ele foi lavar os pés dos discípulos, ele ensinou isso. Nós somos servos de Cristo, amém? E nós somos esse tipo de rei, rei que serve a Deus. E quando a gente vai caçar esses tesouros, é para nós servirmos as pessoas, servirmos os irmãos, servirmos a nossa família. Eu quero falar sobre um evento que aconteceu muito legal. Alguns meses atrás, talvez foi uns 2 meses atrás, teve um supervisor da Penha que ele marcou uma festa para honrar os pais, porque os pais estavam fazendo 50 anos de casado. É uma bênção fazer 50 anos de casado, né? Quem aqui já foi, quem aqui já participou de alguma festa de 50 anos de casados? Levanta a mão. Ó, se você for ver, pouca gente, hein? Bem pouca gente, não dá 20. É incrível, né? 50 anos de casado. E ele fez isso na estância, ele aproveitou, a família dele não é tão grande assim, e ele fez na estância, foi muito legal, e eu tive o privilégio de participar desse momento. Ele pediu para ministrar uma palavra, fiquei muito feliz, porque é muito difícil você ver um casal de 50 anos hoje em dia. E olha que eu nasci na igreja, fui só em dois. Só dois. É difícil você ver. E Deus começou a mostrar algumas coisas para mim nesse episódio. De que a primeira coisa que nós temos, o primeiro mandamento que nós temos com promessa, você sabe qual que é, né? É honra a teu pai e a tua mãe para que te vá bem e prolongue os seus dias sobre a terra. Quando você vê esse verso, nós precisamos entender o que Deus está mostrando nisso. Eu quero falar um pouco sobre honra aos pais. Quero falar um pouco sobre isso. Honra aos pais é algo que pode ser chave para a nossa vida. Não importa se você namora com seus pais, se você está debaixo da cobertura dos seus pais, ou se você já saiu da cobertura dos seus pais, a honra aos pais é algo precioso. Honra aos pais é algo que pode transformar a tua vida. Muita gente sofre porque não honrou os pais e nunca restaurou isso. Mas eu descobri, né? Estou descobrindo, melhor falando, que muitas vezes nós padecemos porque não enxergamos a forma correta de enxergar os pais. Às vezes nós confundimos muito os relacionamentos. E eu quero falar um pouco sobre isso. A primeira coisa que eu quero falar é tudo que Deus faz é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Está em Salmos 18:30. O caminho do Senhor é perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. Então tenho certeza que Deus escolheu para você os melhores pais. Amém? E isso independe se eles foram bons aos olhos naturais ou não. Pode ser que foram pais que abandonaram, ou pais que machucaram, ou pais que desprezaram. Ou pode ser pais que foram amáveis e que fizeram tudo o que tinha que fazer. Mas independente do caso, os pais que você tem, foi Deus que te deu. Amém? Eu quero começar por aí. Porque Ele é perfeito. Porque Ele é bom. Ele não erra em nada. E eu quero falar um pouco sobre isso. Abre tua Bíblia em Provérbios, capítulo 16, no verso 1. Um pouquinho para trás. Provérbios 16, verso 1. Diz assim: ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos, mas o Senhor pesa os motivos. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. O Senhor faz todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal. Esse verso 4 é um verso muito forte. O Senhor faz todas as coisas para os seus próprios fins. Que fins? Que objetivo? Os dele. Ou seja, Deus faz tudo para os objetivos dele. Por que que isso é bom? Porque tudo que Ele é, é amor. É o que Ele é. Tudo que Ele quer para nós, é o nosso bem. Ele não tem segundas intenções. Tudo que Ele planeja para a tua vida, é para o seu próprio bem. É porque Ele te ama. É propósito dele. E os pais que você tem, são pais que Deus te deu, para um propósito. Amém? Está comigo? Eu penso o seguinte: um filho nunca, ou uma filha, né? Um filho ou uma filha nunca conseguirá entender ou compreender tudo que seus pais fizeram por eles. Vamos colocar pais naturais, pais que geralmente fazem bem para os filhos. Um filho ou uma filha nunca vai entender, é impossível esses filhos compreender todos os esforços que os pais fizeram, tudo que Deus fez por eles, não tem como. Assim também nós não conseguimos compreender e entender tudo que Deus faz por nós. Da mesma maneira que um filho natural não consegue entender e compreender tudo que o pai natural fez por ele, Assim também nós, como filhos, não conseguimos entender a grandeza de tudo que Deus fez por nós. A gente não consegue. A gente nem sabe. Tanta coisa que Deus fez por nós, tanta bênção, tanta coisa que Deus nos livrou, a gente não tem ideia. Talvez isso seja só isso já seja uma marca para a gente ter um coração grato para sempre em nossa vida. Mas eu sei que às vezes nós vacilamos. Às vezes nós ficamos chateados, às vezes nós ficamos contristados, a gente fica meio reclamão. A gente é igual esse povo de Israel, né? Não é diferente, é igualzinho eles. E eu vejo que a gente precisa aprender um negócio muito legal. O único verso na Bíblia que aumenta os teus dias é a honra aos pais. Você não sabe o dia que você vai embora. Nós não sabemos o dia que nós vamos embora. A gente espera que seja daqui muito tempo, não é verdade? A gente sempre espera isso, mas a gente não sabe. Esses dias, quem nos dá? Deus. Olha só, Deus não deu só aos nossos pais. Deus deu para a gente a nossa altura, a nossa cor, nosso cabelo. Deus deu para a gente nosso nariz, nossos olhos. Por isso que eu sei que eu sou lindo, foi Deus que me deu. E não quero mudar nada. Se alguém está insatisfeito com o corpo, é alguma mentira que entra no coração. Porque com certeza Deus fez você perfeito e perfeita, amém? Mas se você deixar a mentira entrar no coração, aí a pessoa quer mudar as coisas. A pessoa quer, ah, não está muito legal, vamos mudar. Isso é rebeldia. Ele fez perfeito. E eu vejo que a honra aos pais aumenta os nossos dias. E é nisso que eu quero trabalhar. Os nossos dias vêm de quem? Deus. É Ele que dá os nossos dias. A Bíblia fala que todos os nossos dias estão escritos diante dEle. Todos os nossos dias estão escritos diante dEle. Abre em Lamentações, no capítulo 3, por favor, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, eu quero embasar um pouco antes de nós entrarmos mais profundamente. Lamentações de Jeremias fica logo depois de Jeremias mesmo. Logo em seguida, Lamentações 3. Verso 37 em diante. Lamentações 3, verso 37 em diante. Diz assim: quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Ou seja, ele está falando aqui, quem é que pode realizar qualquer coisa sem primeiro Deus ordenar? 38, fala assim: não é da boca do Altíssimo que saem o mal e o bem? De que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Você começa a ver nesses textos que eu falei de Provérbios 16 e de Lamentações, no verso capítulo 3, você percebe a soberania de Deus. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele conhece a nossa vida. Ele conhece a nossa fragilidade. Ele conhece quais são nossos problemas, nossos desafios, nossos defeitos, nossas qualidades. Ele conhece a nossa vida. E tudo que Ele faz é para o nosso próprio bem. Tudo que Ele prepara, tudo que Ele estabelece na tua vida é para o teu avanço. É para o teu crescimento. Mas qual que é o nosso problema? O nosso real problema é a nossa altivez. Nosso problema grave, se não é o mais grave, é o nosso orgulho. É a nossa soberba. E eu quero falar um pouco sobre isso, que está ligado diretamente com os pais, né? Quando você fala de honra aos pais, você fala de pessoas que reconhecem Deus através dos pais. E isso muitas vezes não acontece. Uma, porque a nossa cultura não é essa. Infelizmente no Brasil, nossa cultura não é uma cultura geracional. É uma cultura individualista. Mas se você olhar a cultura bíblica, os pais têm que, ou devem estar conectados com os filhos. Vocês já conhecem esse texto, a gente falou muito sobre isso. Desde o encontro nós falamos sobre isso, Malaquias 4:6. E ele cometerá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. A conexão de pais e filhos é algo tremendo, mas muitas vezes desprezada por nós. E isso tem a ver com o nosso orgulho. Muita gente começa a andar por um caminho de insatisfação, ou um caminho de independência. E se isso começa com os seus pais naturais, isso vai, com certeza, ter consequências com os seus pais espirituais e, com certeza, com Deus, que é o nosso verdadeiro Pai. Peço que você abra a tua Bíblia em Provérbios, no capítulo 30. Essas coisas eu comecei a meditar quando eu fui fazer essa cerimônia de casamento de 50 anos. Né? A gente fez uma cerimônia de bênção para os pais, e eu vi, depois de tantos anos que os filhos saíram de casa, já tiveram filhos, e você vê a próxima geração chegando, como é incrível que tudo que você planta, você colhe. E quando fala de honra aos pais há muitos dias na nossa vida, geralmente, os anos que mais nós precisamos honrar os pais são os anos da nossa adolescência, nossa juventude, não é verdade? Onde seremos testados, sei lá, dos 15 até os 20, 25, 30. São os anos que nós vamos ser testados nesse ponto. Porque um jovem de 15, 20, 25 anos não está muito preocupado com os dias dele, né? De ter muitos dias ou não. Ele é jovem, cheio de vigor, cheio de razão, cheio de sonhos, não é verdade? Mas eu quero trazer um princípio para a nossa vida. Provérbios 30, verso 11. Como muita gente trava um processo com os pais naturais. Diz assim no verso 11: a gente que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Eu vejo que talvez, por N motivos, isso pode acontecer. Mas se nós estamos em Cristo, se nós fomos alcançados pelo amor de Deus, com certeza isso não pode acontecer. Os nossos pais, aqueles que Deus nos deu, com certeza têm um propósito em nossa vida. E o que falta muitas vezes para nós é reconhecermos isso. Eu vou dizer uma coisa para você, queria que você guardasse no teu coração isso, que é uma coisa que eu achei muito forte para mim, mas muito forte. O pior erro de um ser humano é ele pensar que ele é melhor que os pais dele. Vou repetir isso. Queria que você guardasse no seu coração isso. O pior erro de um ser humano é ele pensar que ele é melhor que os pais dele. Quantas pessoas seguiram esse caminho e tiveram um futuro ruim? Porque quando você pensa que você é melhor que os seus pais, você está se colocando como juiz. E você pensa assim: ah, mas eu fiz muito melhor que meu pai, eu fiz muito melhor que a minha mãe. Você não tem como medir isso, porque na época deles não era como a sua época. A estrutura deles não era como a sua estrutura. Você veio deles. Se não fosse eles, você não estava nem aqui. Eles são fontes, canais de bênção para a nossa vida. Sempre, independente de qualquer circunstância e de qualquer problema. E o segundo pior erro do ser humano, que o primeiro ele achar que é melhor que os pais. Logo em seguida, o que ele começa a fazer? Ele começa a se achar melhor que os outros. Você conhece alguém? É difícil achar. É difícil encontrar alguém assim. Mas você conhece alguém que se acha melhor que os outros? É difícil, eu sei, mas deve conhecer. Você deve conhecer alguém. Tenho certeza. É aquela pessoa que tudo que ela faz é melhor que os outros. É aquela pessoa que o que é dela é bom, o que é dos outros não presta. Tem gente que vive isso e não percebe, porque está dentro do coração encrunhado, enrustido, escondido. Nós não somos melhores que nossos pais. Nós não somos melhores que nossos pais. Se você pegar Elias, quem lembra de Elias? Elias, ele vai, e ele vai até o Monte Carmelo, ele ora a Deus, e Deus manda fogo do céu. Uma oração rápida, eficiente, E ele faz também um altar, ele oferece água. Depois que caiu fogo do céu, diz a Bíblia que ele matou 450 profetas, né? Ele fez com que os 450 profetas de Jezabel fossem mortos. E aí, quando Acabe conta para Jezabel o que aconteceu, Jezabel ameaça Elias. Fala assim para Elias: Elias, amanhã vai acontecer uma coisa com você, que você fez com meus profetas. E Elias foge. Interessante isso. E Elias foge, e depois de um certo tempo ele para numa caverna. E nesse período de fuga, ele chega uma hora e ele fala assim: Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Quando você pega esse verso de Elias, profeta de Deus, um homem ousado, usado por Deus, ousado porque ele fez aquilo que fez, você percebe que tem muitos momentos na nossa vida que nós ficamos assim como Elias. Momentos que ficamos vulneráveis, momentos que ficamos fracos, momentos que ficamos em dúvida, momentos que nosso coração não está muito bem, momentos que a gente fica frio, momentos que a gente fica estranho. Quem aqui já ficou estranho? Não fui só eu, glória a Deus por isso. Porque a gente não consegue aferir o nosso próprio coração. Lei do engano. Quando uma pessoa acha que consegue ler o seu próprio coração, entender o seu próprio coração, não consegue. Você precisa de gente para fazer isso. Você precisa de cobertura para fazer isso. Porque o nosso coração, diz a Bíblia, é desesperadamente corrupto. Enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas. E incorrigível. Está em Jeremias capítulo 17, verso 10. No verso 11 que nós lemos agora, tem gente que não abençoa, não bendiz a mãe, não abençoa, não bendiz o pai, despreza, amaldiçoa. E isso é terrível, não importa quem são. Verso 12 fala assim: a gente que é pura aos seus próprios olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Tem pessoas que têm dificuldade de pedir perdão, de reconhecer os erros. Sabe, isso, quando uma pessoa é assim, quando uma pessoa sai de casa se achando melhor que os pais e, consequentemente, se achando melhor que as pessoas, ela começa a se achar melhor que os líderes que Deus deu para ela, ela começa a se achar melhor que as pessoas com quem ela trabalha, ela começa a se achar melhor que o patrão, que todo mundo. Na igreja, ela começa a achar que a célula dela é melhor que a outra. Um líder começa a achar que a célula dele é melhor que a outra, que a rede dele é melhor que a outra. Tudo isso é carne, é bobagem, é mentira, é engano, é orgulho. Ninguém é melhor que ninguém. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, considerai todos superiores a si mesmo. Abre lá, guarda Provérbios capítulo 30, mas abre em Filipenses capítulo 2, por favor. Esse texto é muito bom para a gente. Verso, capítulo 2, verso 3. Filipenses 2, 3. Diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória. Vou parar aqui, depois eu continuo. Nada façais por contenda ou por vanglória. Uma pessoa que não honra os pais, ou que não honrou os pais, não tem a cultura de honra, ela faz ou por um ou por outro. Ou por contenda ou por vanglória. Ou ela faz para querer mostrar que está certo, que é melhor que os outros, ela quer manter isso. Porque a pessoa que se acha melhor que os outros, ela faz para manter isso. Ela faz as coisas e faz bem feito. Aliás, vou te contar um segredo. Quando alguém faz uma coisa muito bem feita e depois joga na cara de alguém e fala que fez, ela fez com a motivação errada. Porque tudo que fazemos, fazemos para quem? Para quem? Ah. Então, se você faz para Deus, você não precisa anunciar para ninguém. Diga amém. Se algum dia, presta atenção no que eu vou te falar agora, se algum dia você precisar contar para alguém o que você fez, você já perdeu o galardão. A glória vem de homens, não de Deus. E isso quem faz, ou quem fazia, disse Jesus, eram os fariseus, que oravam nas praças, que faziam as coisas para os outros verem. Tudo que você fala que você fez, se você teve que falar, perdeu. Tudo que você faz para Deus, tem que ser em secreto. O que a Bíblia fala? Em secreto, Deus te recompensará. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece porque que a gente vem no culto, Deus conhece porque que a gente vai na cela, Deus conhece porque que a gente ora, porque que a gente busca a Deus, porque que a gente sobe no monte, porque que a gente louva. Deus sabe do nosso coração. Deus sabe a nossa motivação. Se é por vanglória, por contenda, é obra morta. Não vale nada. Fala para o seu vizinho, obra morta, não vale nada para Deus. Nadinha. Perdeu. Perdeu tempo. Vamos continuar. Anda façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. O que é fazer as coisas por humildade? Engraçado isso, né? O que é fazer as coisas por humildade? É sempre reconhecer que você não merece nada. Nós não merecemos nada. E sobre isso eu quero falar uma história rapidinho, só para embasar isso. Você pode ler depois na sua casa, porque hoje não dá para a gente ler tudo. Mas é uma história fantástica de Mefibosete. Mefibosete era um homem, neto de Saul, filho de Jonatas. E vocês conhecem a história, né? Saul havia sido morto, Jonatas também. E aí, Davi vira o rei, e Davi manda chamar Mefibosete. Porque Davi tinha feito uma aliança com Jonatas. E quando Mefibosete aparece para o rei, Mefibosete era um homem coxo, de ambos os pés, porque quando ele era pequeno, a ama dele deixou ele cair. E ele chega desesperado na frente de Davi, porque ele achava que ia morrer, porque ele era da descendência de Saul. Estava lá, abandonado, em Lodebar. Aí o que acontece? Ele chega na presença do rei, e o rei fala para ele, olha, a partir de agora, você é meu convidado de honra. Quem diria, né? Um homem coxo, de ambos os pés, vira um convidado de honra do rei. E o rei fala para ele, você vai comer na minha mesa, todos os dias. Vai morar comigo aqui em Jerusalém. Você vai ser parte da minha família. Pois bem, ele foi e ficou lá em Jerusalém e viveu lá com Davi. Excelente, um homem que não tinha perspectiva nenhuma, futuro nenhum. Davi foi lá e restaurou esse homem e colocou ele na presença dele. Passa-se o tempo. Chega um tempo em que Absalão se revolta contra Davi. E Davi sai de Jerusalém. Quando Davi sai de Jerusalém, ele está saindo, deixando o trono, deixando o palácio, deixando tudo, fugindo de Absalão. E Mefibosete tinha que segui-lo, tinha que estar junto com ele, queria estar junto com ele. Mas o servo de Mefibosete, chamado Ziba, enganou ele. Porque Ziba estava vendo as riquezas que Mefibosete tinha. Porque Davi tinha dado as riquezas de Saul para Mefibosete. Pois bem, Davi fugindo, se encontra com o servo de Mefibosete, com Ziba. E pergunta para ele, cadê Mefibosete? Aquele que eu tirei lá, lugar escondido, coloquei na minha mesa, comia comigo, é um irmão meu, papai da minha família, cadê ele? E o servo de Mefibosete mente para o rei Davi. Ah, rei Davi, ele quis ficar em Jerusalém para ser rei de novo. Ele pensou que talvez Deus fosse devolver o trono para a casa de Saul, né, que ele era da casa de Saul. Então ele mentiu para o rei Davi e Davi não falou nada. Só na hora falou para ele assim, olha, então tudo que era de Mefibosete vai ser seu agora. Davi tira tudo que tem dos pertences de Mefibosete e entrega para Ziba, servo de Mefibosete. Ele foi enganado por Ziba. Pois bem, passa-se o tempo, Absalão é morto, Davi volta para Jerusalém. E ele chega para Mefibosete. Mefibosete, cadê você que você não foi comigo? O que aconteceu? Por que você não foi comigo? E Mefibosete explica para Davi. Olha, Davi, meu servo me enganou. Eu não consigo ir sozinho, porque eu sou coxo. E eu tinha que ir com você, mas ele me enganou e foi sem eu. Só que a Bíblia fala que ele, do dia que Davi saiu de Jerusalém, ele não fez a barba, ele não lavou as vestes, ele não cortou o cabelo, ele não fez nada. Ele ficou largado, vamos dizer assim. Quem quer governar não faz isso. Não fica nesse estado. E aí, Davi, conversando com ele, ele explicando para Davi, olha, ele me enganou e os bens que você acabou dando para ele, o que, que o senhor vai fazer? Mas ele fala uma coisa interessantíssima. Ele fala assim: olha, não importa nada, porque eu não merecia nada. Eu nem merecia estar aqui. Eu estava longe, desprezado, e só estar aqui já é uma bênção. Eu não me importo com nada. E Davi fala para ele assim: olha, você está questionando as suas coisas? Faz o seguinte, metade para ele, metade para você então. Sabe o que ele fala para Davi? Ele fala assim: Davi, que ele fique com tudo, porque o mais importante é estar na tua presença. Mefibosete é um homem que sabia quem ele era sempre, mesmo no palácio, mesmo com riqueza. E eu penso que nós éramos como Mefibosete. Nós estávamos longe de Deus, nós estávamos coxos, largados, na ira, filhos da desobediência, diz a Bíblia, terríveis. Aí Deus foi lá, nos revelou o amor de Deus para nós, Jesus Cristo morreu na cruz, a gente teve a revelação disso, aí Deus traz para a gente comer na mesa dele. E na mesa de Deus, sabe o que a gente faz? A gente acha que a gente é melhor que o outro, está do lado da gente, comendo na mesma mesa que a gente. Quando nós não somos nada. Fala para o seu vizinho assim, com muita convicção, você não é nada. Mas com vontade. Para ver se firma no coração dele. Você não é nada. Todos nós, fomos alcançados pelo amor de Deus. Sem mérito algum. E nós estamos apanhando, né, esse ano inteiro, palavra após palavra que João tem ministrado, e os pastores e os bispos têm ministrado, de que nós não somos nada, de que ele é tudo, nós não temos mérito nenhum, a meritocracia nos atrapalha, nos tira do alvo. Meu irmão, se algum dia, você pensou que você era melhor que alguém, peça perdão a Deus. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Todos são superiores a si mesmo. Qualquer pessoa, não importa quem, já é superior a você. Porque você morreu e ressuscitou em Cristo. Se não fosse isso, você não estaria aqui. Ninguém vai estar na presença de Deus porque fez alguma obra. As obras são consequências do nosso amor a Deus. Não é mérito nosso. Volta lá para Provérbios, no capítulo 30. Vamos terminar lá, Provérbios 30. Nós estamos no verso 12. A gente que é pura aos seus próprios olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Eu vejo que isso vem quando a pessoa faz alguma coisa que dá certo. Eu lembro de uma pregação aqui do apóstolo João, de alguns anos atrás, sobre Abraão e Ló. E ele fala exatamente essas palavras. Ele fala assim: olha, você passar pelo deserto é uma prova. Mas depois que você for provado no deserto, você vai ser provado na abundância. E ser provado na abundância é mais difícil do que ser provado no deserto. Porque no deserto você não tem para onde correr. Ou é Deus ou é Deus. Não é verdade? Mas quando você está na abundância, quando você está lá na terra prometida, você pode decidir fazer as coisas com o seu braço. E esse é o perigo, você querer usar o teu braço. Às vezes a pessoa teve uma multiplicação, pronto. Já se acha o líder do ano. Às vezes a pessoa fez um trabalho, ganhou um dinheiro, pronto. Já se acha o empresário do ano. Isso são coisas sutis que ficam escondidas no nosso coração. E Deus conhece cada uma delas. Deus conhece o nosso coração. Olha o verso seguinte. Diz assim, verso 13. A gente cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Por isso que eu falei no começo da ministração que nós somos servos. Porque não tem como você ser servo com os olhos altivos. Não tem como você ser servo se suas pálpebras são levantadas para cima. Se nós somos servos de Cristo, nós vamos servir. Por que muita gente não serve? Por que muita gente não é solista? Por que muita gente não se importa? Por causa do orgulho, por causa da altivez, porque se acha superior aos outros. Quem se acha superior aos outros quer ser servido e não servir. Só que Jesus, que é o nosso exemplo, ele veio e ele se fez servo de todos. Morreu na cruz por todos. E ele era perfeito, porque ele não teve nenhum pecado. Tem gente que tem os olhos altivos, ou seja, pessoas que não conseguem enxergar a sua dependência, não conseguem enxergar quem ela é. E tudo isso começa com quem? Descobrir, com os pais. Aquelas pessoas que conseguem honrar os pais, são aquelas pessoas que quando vão para um trabalho, quando vão para a igreja, ela consegue honrar as autoridades dela. A pessoa que não consegue ou não conseguiu honrar os pais, são aquelas pessoas que têm dificuldade de relacionamento. Elas não conseguem honrar os líderes dela, os pais espirituais dela, os patrões quando ela trabalha. Sempre arranja encrenca. Tem gente que não consegue ficar no emprego 5 anos. Não consegue, 7 anos não consegue. Sempre tem demanda, sempre tem problema. Sempre enrosca. Não aceita, não obedece. Não sabe ouvir não. Quem é que sabe ouvir não? Sabe ouvir não? Não. Você pode não gostar, mas você precisa saber ouvir. Tem gente que quando ouve o não se revolta, fica bravo, faz bico, fecha a cara, desmotiva. Já viu gente assim? Meu pai era o seguinte: se eu ouvisse não e desmotivasse, ele me motivava rapidinho. Slap, era rápido, é 2 palitos. Cada 10 coisas que eu pedia, 11 era não. Mas fez bem para mim. Que você não sabe o dia, amanhã, como é que vai ser o seu patrão, como é que vai ser o seu chefe, se ele vai ser legal, se não vai ser legal, se ele vai ser frio, se ele vai ser duro. Você não sabe. Mas uma coisa é certa: todos eles foram instituídos por Deus. O jovem que não consegue ouvir não dos seus pais vai sofrer muito na vida. Ah, vai. Deus é caprichoso. Quando nós olhamos nossos pais, o que nós vamos fazer? Reconhecê-los e honrá-los. Muitas vezes, se você já é casado, se você tem seus filhos, se você tem seus pais mais velhos, sabe o que você faz? Honre a vida deles, abençoe eles sempre que você puder. Faça por eles, passeie com eles, ouça a voz da experiência. Tire aquilo que está no coração escondido, os tesouros escondidos, põe para fora. Você pode aprender muito. Mas a gente que não faz isso, sabe o que a pessoa pensa? Eu não preciso de nada, eu já sei de tudo. Isso é um grande engano no coração, é altivez pura. O nosso problema é esse, muitas vezes nós entramos em competição por bobagem. Nós entramos em demanda por bobagem, por puro orgulho. Só isso, é só orgulho. É só altivez. Porque no céu, nós vamos entrar na mesma porta. Sentar no mesmo lugar. Vamos ficar juntinho lá. Eternamente. É para sempre. Fala para o seu vizinho assim, ó, vamos ficar juntinho. Lá no céu. Eternamente. Não tem como escapar de mim, nem eu escapar de você. Não dá. É melhor a gente se amar aqui. Senão não entra lá, né? João falou isso, 1 João 3,15, né? Quem odeia seu irmão é homicida. Quem só odeia a seu irmão é homicida. Como é que você viveu com seus pais com relação a isso? Quero deixar para vocês um princípio. Que você ore sobre isso. A gente vai fazer isso no final, daqui a pouco a gente vai orar por isso. Porque quando você consegue honrar os seus pais, e você chega na fase adulta, você consegue honrar a Deus. Você consegue honrar as pessoas que Deus envia. Porque se você for ver, Deus sempre vai te dar cobertura espiritual, sempre. Isso é praxe. Na palavra você vê isso. Deus sempre deixa você com uma cobertura espiritual. Por que que ele faz isso? Porque ele te ama. Isso é para te proteger. As primeiras pessoas que nós temos que aprender a lidar são nossos pais. Mesmo que eles errem com a gente. Mesmo que eles não foram totalmente felizes conosco, nós vamos honrá-los. Nós precisamos abençoá-los. Alguém diz amém, por favor?
Amém.
Amém. Ufa. Nós precisamos reconhecer. Muitas vezes nós vamos tirar o nosso orgulho, tirar a nossa trave do olho e reconhecer quanta coisa a gente recebeu deles de bom. Quantas coisas nós recebemos deles porque eles pagaram alguns preços que nós nem sabemos. Eu nunca estaria aqui hoje se não fosse pelo meu pai, pela minha mãe. Meu pai é pastor, meu avô também é pastor. Eu duvido que eu estaria aqui se não fosse isso. Se lá atrás minha avó não se convertesse e ficasse orando 2 anos pelo meu avô, eu nunca estaria aqui. Quanta coisa a gente recebe nem sabe que recebe. Quanta coisa a gente vive nem sabe de onde que veio. Porque falta reconhecimento. E começa com nossos pais. Quantos filhos nunca fizeram um jantar de honra para os pais? Nunca levaram os pais para um lugar legal, viajaram com eles, ou fizeram alguma coisa que compensasse eles, ou reconhecesse eles. Por quê? Porque o coração é duro. Porque o coração é orgulhoso. Se acha melhor que os pais. E gente assim não vira. Gente que acha que é melhor que os pais, não vinga. Porque essa pessoa, por ser altiva e por ser orgulhosa, ela sempre quebra relacionamentos. Ela sempre trava na submissão. Ela patina na fidelidade. E ela não tem aliança. Por isso que muita gente adultera. Porque primeiro quebrou com os pais. E pior, julga eles. Se algum dia você se colocou como juiz, não só dos seus pais, mas de qualquer pessoa, peça perdão a Deus também. Teve uma vez que eu fiz isso, eu pedi perdão para o meu pai que eu fiz isso, eu julguei ele. E quem julga os pais faz pior que eles. Quando a gente se acha superior aos nossos pais, nós começamos a andar num caminho de independência e a gente não enxerga isso, porque a gente fica cheio de razão. Mas a vida vai só, pá, só batendo, pá. A gente leva a pancada e fala, estou aqui. Ninguém me segura. E pá! Como é que é? Nós capota, mas não, nós capota, mas não freia, né? Meu irmão, nós somos chamados para andar debaixo de graça, do poder de Deus, da unção de Deus, do favor de Deus, onde as coisas acontecem sem esforço, onde você vê as coisas fluindo, onde você vê as coisas multiplicando, e você vai saber que não é o teu braço. É o braço dele, é a graça dele, é o favor dele. A pessoa que é humilde, a pessoa que reconhece os pais que Deus deu, se sempre for assim, ah, meu irmão, essa pessoa vai voar, porque vai ter graça de Deus. A Bíblia fala, Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. É fácil você saber de alguém se é humilde ou soberbo, é só ver como ele relaciona-se com os pais. Se tem coração convertido ou não. Se ele julga ou se ele bendiz. Você bendiz os seus pais? Você se alegra por eles, os pais que Deus te deu? Ou você fica com o pé atrás? Tem gente que foi estudada com pais que não conseguiram nem falar direito e desprezaram os pais por causa disso. Teve um homem que falou isso para mim. Ah, não considerei meu pai porque ele só falava errado as coisas. Ele não falava português direito. Ora, mas quem se esforçou para que ele pudesse estudar e se formar foi o próprio pai que não sabia falar. Engraçado, né? Impressionante isso. Quero convidar você a ficar de pé comigo. Quero chamar um grupo de louvor aqui na frente. Eu não tenho tempo de falar muito sobre isso, mas um outro princípio que eu queria deixar para vocês, nessa mesma noite: o coração de quem depende de Deus, de quem sabe que não é nada sem Ele, é um coração que sempre o adora. Às vezes na nossa vida vem pressões, vem dificuldades, vem terremotos ou situações mais difíceis, mas nós temos que sempre adorar a Deus, reconhecendo de que Ele é tudo na nossa vida. Tem pessoas que quando passam por alguma dificuldade, ou passam por pressão, e muita gente está passando por baixo de pressão nesse tempo, nesse ano. Dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento, e a pessoa para de adorar. E uma coisa que Deus falou comigo é, a crise, ela só evidencia quem que é que está no nosso coração, quem está reinando em nosso coração. Quando é Deus, você continua adorando, continua bendizendo, continua se alegrando nele, continua esperando nele. Mas quando a pessoa espera em si mesma, ela para de adorar, ela para de louvar, ela começa a murmurar, ela desanima, porque ela colocou outra coisa, outra pessoa no altar do coração dela. O nosso Deus é o nosso verdadeiro Pai. E muitas pessoas não conseguem honrar a Deus, porque elas esperam de si mesmas. Elas se acham muito espertas. Elas querem fazer as coisas que elas querem sem perguntar nada para ninguém. E a Bíblia fala, na multidão de conselheiros há segurança. No texto fala, na multidão de conselheiros há vitória. Mas a pessoa decide, não, vou fazer desse jeito e vai, pá! E nunca nem pergunta para o líder. Não é que você tem que perguntar tudo para o seu líder, mas tem coisas que você pode perguntar. O que você acha? E às vezes, ao ouvir conselho, você alcança lugares altos. Você evita alguns problemas. Porque tantas e tantas vezes eu não decidi fazer algumas coisas, tendo certeza que ia dar certo. E no final, deu errado. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Porque eu fui teimoso, porque eu fui orgulhoso, porque eu fui independente. Mas quando nós confiamos em Deus, e nas pessoas que Deus envia, nós crescemos debaixo do favor dEle. E isso, um sintoma de quem confia em Deus, é que sempre adora a Deus, não importa a situação. Se é com vento, se é com dificuldade ou sem dificuldade, se é no deserto ou na abundância, ele continua adorando a Deus. Se é com copa ou sem copa, continua adorando a Deus. Porque nós somos dele, eternamente comprados, eternamente lavados pelo sangue do Cordeiro. Não tem nada a ver conosco. A nossa salvação não tem nada a ver conosco, não fizemos nada. Nós não merecemos nada. Nesse ponto, nós somos como Mefibosete. Estamos no lucro. Para sempre. Estamos na mesa do rei, por amor de Deus por nós. Não é que nós amamos a Deus, é Ele que nos amou primeiro. Fala assim para o seu vizinho, você está na mesa do rei. Porque Ele te chamou. Porque Ele te escolheu. Amém? Porque Ele é bom. Eu quero orar com você agora, mas eu quero primeiro, antes de orar, de fazer uma oração, eu quero que você ore no seu lugar. Eu quero que você coloque teu coração diante de Deus sobre isso. Eu penso que os pais são chave. Não só os pais naturais, os pais espirituais também. Mas as primeiras pessoas que Deus espera do nosso coração corresponder com Ele, são os pais naturais. E eu penso que você pode pedir para o Espírito Santo te mostrar como você pode lidar com isso. Se é o teu caso e você precisar fazer um caminho de restauração, um caminho de pedir perdão por algumas coisas que você desonrou, ou de você começar a fazer coisas que você não fazia antes, como bem dizer, como abençoar, como honrar, e não desprezar, e não largar, e não abandonar, eu queria que você colocasse teu coração diante de Deus agora. E se você achou que um dia você fosse melhor que eles, se você pensou, que você não é, com certeza não é, mas se você pensou que você era melhor que eles, você pode pedir perdão para Deus hoje. Você pode pedir para o Espírito Santo mostrar para você hoje a verdade dele. Qual que é o seu estado? Qual é a sua identidade nele? Quero que você faça isso no seu lugar agora. Vamos esperar uns minutinhos enquanto você ora. Depois eu quero orar com toda a igreja. Amém? Aleluia. Aleluia. Esqueci de falar para você que ainda mora com seus pais. Você que está ainda debaixo da autoridade deles, da cobertura espiritual deles. A Bíblia fala para nós honrarmos nossos pais em tudo. Obedeça em tudo aos seus pais. Jovem, eu te falo, obedeça em tudo. Porque isso vai ser bênção para a tua vida no futuro. Talvez quando você obedece agora, você não consegue ver a recompensa disso. Mas eu te digo, depois de muitos anos você vai perceber isso. Às vezes demora 10, 15, 20 anos. Eu lembro que eu tinha vários amigos da minha época que não obedeciam aos pais, faziam um monte de coisa escondida, se relacionavam com quem não devia. Esses amigos perderam muito no futuro. Perderam casamentos, perderam recursos. Aproveita que você mora com seus pais, obedece e honra a vida deles em tudo, porque eles são instrumentos de Deus para a tua vida. Amém? Quero orar com você, vamos orar todos juntos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço por essa palavra, Senhor Deus, em nosso coração. Quantas vezes, ó Pai, nós somos orgulhosos, nós somos altivos e soberbos, ó Pai, pensando sobre nós mesmos, muito acima do que convém. Perdoa, Pai, muitas vezes nós desprezarmos as pessoas que o Senhor enviou, desprezarmos a Tua ação em nossa vida. Pai, quantas vezes nós fomos teimosos em nosso modo de agir, em nosso modo de pensar, em nosso modo de decidir as coisas. Peço perdão, Senhor, nós pedimos perdão hoje a Ti, Pai. O Senhor sempre é bom conosco, o Senhor sempre nos envia as pessoas certas. Pai, se tem pessoas aqui que julgaram os pais, que desonraram os pais, eu te peço, Senhor Deus, que haja o Teu perdão. E Espírito Santo, eu te peço de coração, que o Senhor ensine a cada um de nós, a mim e a cada um que está neste lugar, ensina-nos a honrar nossos pais, a reconhecer, ó Pai, a vida deles, a presenteá-los, como diz a palavra em Gálatas 6:6, a compartilhar das coisas que recebemos, compartilhar das coisas grandes que o Senhor nos dá, Pai, com eles. Que possamos ter um coração sempre, Pai, humilde na Tua presença. Quebranta a nossa vida. Espírito Santo, ensina-nos a ter um coração de honra. Um coração, ó Pai, submisso, rendido a Ti e às pessoas que o Senhor envia. Nós não somos melhores que nossos pais. Nós não somos melhores que ninguém, Senhor. Perdoa quantas vezes, ó Pai, nós entramos em situações de competição, em situações, ó Pai, de achismo, porque nós fomos carnais e nós reconhecemos, ó Pai, que nós não somos nada sem Ti. Nós reconhecemos, ó Pai, que nós não merecemos nada, pelo contrário, nós merecemos o inferno, a morte, mas o Senhor veio com o Teu amor e nos resgatou do inferno, da lama, do pecado, da mentira, e nos trouxe para a Tua vida. O Senhor abriu nossos olhos para a Tua salvação. Sem nós merecermos nada, que possamos sempre andar diante de Ti em humildade, que possamos aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Espírito Santo, te peço, ensina-nos, quebra o nosso orgulho, que arranca a mentira do nosso coração, que possamos ser filhos maduros, filhos que honram os seus pais, filhos que honram os seus líderes, filhos que honram as pessoas que o Senhor nos traz para trabalharmos, para nos aliançarmos no trabalho, nas empresas, na família. Eu te peço em nome de Jesus que possamos corresponder com a Tua palavra, que possamos enxergar, ó Pai, como nós somos dependentes de Ti, como nós somos, ó Pai, carentes da Tua verdade. Como nós não podemos confiar nunca no nosso braço, nós não podemos confiar nunca no nosso próprio coração, porque ele se engana facilmente. Pai, pelo contrário, eu te peço que possamos guardar o nosso coração da mentira do diabo, das mentiras que o diabo tenta lançar em nosso coração, mentiras de orgulho, de altivez, de soberba. Que possamos, ó Pai, sempre estarmos com nossos joelhos dobrados, te adorando, te bendizendo, te louvando, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo o Teu senhorio, reconhecendo a Tua perfeição em tudo que o Senhor faz. Que nós nunca andemos segundo os nossos próprios caminhos, mas segundo os teus caminhos. Como diz a palavra, para nós não nos estribarmos em nosso entendimento, mas que possamos andar confiantes na tua verdade, custe o que custar. É que eu te peço nesta noite, Pai, para que o seu nome seja honrado, para que as pessoas possam olhar para a nossa vida e conhecer que o Senhor é o nosso único Deus. Não só que o Senhor é Deus, mas que o Senhor é o nosso único Deus, que o Senhor é a nossa única fonte. Não existe nada nesta terra, nada nesta vida que se compare a ti ou que esteja no teu lugar. Que em nosso coração só o Senhor esteja no altar dele, que só o Senhor esteja reinando em nosso coração sempre e eternamente. Seja assim, eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.